educação, né? Precisa ser um dos pilares dessa retomada.
Conversei com Tayane Pereira, que é coordenadora de projeto do Todos pela Educação. Tayane, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada a você.
16 horas e fechamos por aqui, mas esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência e tenha uma ótima tarde.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. Oi, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora para você com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernando e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Conselho Nacional do Ministério Público pune Deltan Dallagnol com pena de censura por tweets contra Renan Calheiros. Em postagem, o procurador disse que a eleição de Calheiros para a presidência do Senado dificultaria a reforma contra a corrupção. Candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vira réu em investigação sobre corrupção e é alvo de busca e apreensão. Para a assessoria do ex-prefeito, a busca foi uma tentativa de interferência do processo eleitoral. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recomenda que governo vete proposta que perdoa R$1 bilhão em dívidas tributárias de igrejas. O presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar ou vetar o projeto. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que resposta ao humorista Marcelo Adnet foi um erro. Em entrevista ao programa Pânico, o ministro comentou sobre o tweet polêmico da Secretaria Especial de Comunicação. E governo de São Paulo autoriza a reabertura de escolas para atividades de reforço a partir desta terça-feira. A retomada das aulas presenciais no estado está prevista para o dia 7 de outubro. Agora são 4:06. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comandou uma reunião do Conselho de Governo, que discutiu ações na área econômica. Quem tem mais informações para a gente direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolin. Boa tarde, Lu.
Olha, boa tarde, Lívia. Boa tarde também para quem está acompanhando a gente. Hoje teve a tradicional reunião do chamado Conselho de Governo. O ministro de Minas e Energia, durante o encontro, Bento Albuquerque, foi cobrado pelos sucessivos aumentos no preço do gás de cozinha, uma vez que o botijão está chegando a custar R$ 90,00 em algumas localidades do país. O problema é em que 2 meses foram anunciados pela Petrobras mais de 5 reajustes. Bento Albuquerque disse que a responsabilidade é de Paulo Guedes, que voltou a falar daquele projeto que vai garantir, segundo ele, o produto mais barato.
Com a ajuda do ministro Bento, nós estamos aprovando a lei do gás natural. E aí vamos dar um choque de energia barata. Esperamos que o gás caia 20%, 30% pelo menos.
O presidente Bolsonaro trouxe à reunião uma youtuber mirim que fez perguntas aos ministros. E ela cobrou da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma solução para o problema do preço de arroz, que subiu vertiginosamente nos últimos dias.
O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma super safra ano que vem.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também foi questionado sobre a possibilidade de volta às aulas.
Assim que tiver um pouco mais de segurança, e isso depende de cada governo também, estadual, mas logo, logo a gente vai ter novidades aí.
Em tom de brincadeira, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o governo trabalha agora numa proposta de alistamento militar obrigatório também para as mulheres. Hoje também, durante uma live realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele deixou muito claro que a expectativa do Congresso Nacional nesse momento é de que é possível votar na casa até outubro aquele projeto, Lívia, que trata do combate às chamadas fake news. Rodrigo Maia avalia que em até 2 semanas será possível construir um texto final e em meados do ano que vem a proposta poderá inclusive ser levada ao plenário.
A gente precisa de alguma forma construir um texto e de forma bem transparente, onde de alguma forma as plataformas tenham responsabilidade sim, onde se possa criminalizar, onde se possa investigar da onde vem o dinheiro, tem uma rede de financiamento nisso. Não é pequena, essas estruturas, elas não são, do meu ponto de vista, elas não são baratas.
O deputado Felipe Rigoni também defende pressa na definição de regras claras para a utilização da internet no país. E disse também que não há problema nenhum na utilização de robôs, por exemplo. Mas que a população, ela precisa saber, quem utiliza as redes sociais, precisa saber exatamente quem está rastreando, como é que está sendo utilizado esses robôs nas redes sociais.
É muito importante que a gente tenha contas automatizadas, mas identificadas como tal. O problema não é ter robô. O problema é que o robô, às vezes, parece com gente, tem foto de gente, tem nome de gente, se comporta como gente, tem opinião que parece com gente, mas não é gente. Está ali para criar consensos artificiais.
Esse projeto do combate às fake news já foi aprovado lá no Senado Federal e prevê um rastreamento maior das atividades na internet. Prevê também a possibilidade de punição em caso de problema. O presidente da Câmara, ele fez questão de ressaltar que não acredita em grandes repercussões das redes sociais na campanha visando as eleições municipais agora do fim do ano. Mas, de acordo com ele, é preciso ficar de olho, é preciso acompanhar e o projeto vai garantir uma maior transparência no país.
Muito obrigada, Luciana. Outra notícia de destaque desta terça-feira, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vira réu por corrupção e é alvo de busca e apreensão. Assunto para o repórter Rodrigo Viga. Vamos ao Rio de Janeiro.
Exatamente. Mar calmo, só na orla, porque aqui no Rio de Janeiro é sempre ressaca, é sempre tsunami na esfera política, no ambiente político. Hoje, por exemplo, teve mandado de busca e apreensão sendo cumprido na casa, no endereço do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, candidato à reeleição. Ele é acusado, junto com outras quatro pessoas, de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, decisão tomada pelo juiz Flávio Itabaiana, que milita tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal. Ele, por exemplo, é quem investigava até bem pouco tempo o caso da rachadinha, né, que teria acontecido no gabinete do ex-deputado estadual, agora senador da República, Flávio Bolsonaro. O caso subiu para a segunda instância, ele foi meio que colocado de lado. Lembrando que na semana passada, o outro candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella, também esteve no olho do furacão. Caso que ficou conhecido como o dos guardiões do Crivella. Tem polícia investigando, tem Ministério Público investigando. Na Câmara Municipal, não conseguiram abrir o processo de impeachment, mas a CPI está para ser instalada. O que aconteceu nas últimas horas na Câmara Municipal? Autorização para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito já hoje. Houve até a publicação do Diário Oficial do município. Porém, contudo, entretanto, todavia, uma manobra do Solidariedade, que é um partido, né, ligado ao prefeito Marcelo Crivella. Tentou entrar para a base do prefeito Marcelo Crivella depois da decisão já tomada pela abertura da CPI. E agora uma briga de forças, um verdadeiro cabo de guerra na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Porque antes, essa comissão com 5 integrantes, imaginava-se que teria 3 integrantes da oposição e 2 da situação. Com a entrada do Solidariedade na base governista, isso muda um pouco o jogo, aparentemente, se for válida depois da abertura da CPI, porque tem que respeitar aí o peso, né? A preponderância, a proporcionalidade dos partidos dentro da Câmara Municipal. E aí, se for aceita essa entrada do Solidariedade na base do Crivella, a Comissão Parlamentar de Inquérito passaria a ter 3 da situação e 2 da oposição, ou seja, a CPI, que só termina no ano que vem, 120 dias depois, terminaria, acabaria em pizza. Para fechar, governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em Brasília, conversando com membros da equipe econômica, apresentando planos para reformas mais estruturadas, mais estruturais, reforma administrativa e também reforma tributária. Ele esteve em Brasília na semana passada e disse que conseguiu postergar por pelo menos mais 4 ou 6 meses o pacto, né, o plano de recuperação fiscal firmado em 2017 com a União. O Ministério da Economia está analisando esses dados. A situação do governador afastado Wilson Witzel continua muito delicada. O rito do impeachment continua caminhando a passos largos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Afastado pelo Judiciário e em vias de ser afastado pelo Legislativo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viana.
E o procurador Deltan Dallagnol foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por comentários sobre o senador Renan Calheiros. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Vinícius Moura, que já está a postos em nossos estúdios. Vinícius, foi uma derrota expressiva na votação que ocorreu, né? 9-1 placar, se não me engano?
Exatamente esse o placar, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os espectadores e ouvintes do Jovem Pan. Agora, por 9-1, portanto, o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou uma pena de censura ao procurador Deltan Dallagnol por se manifestar em rede social contra o senador Renan Calheiros. O caso foi a julgamento nesta terça-feira, após a liberação do ministro do STF, Gilmar Mendes, que revogou uma decisão do ministro Celso de Mello, que suspendia a análise do processo. Na ação, o senador Renan Calheiros, do MDB, alegava interferência de Deltan Dallagnol na eleição da presidência do Senado de 2019. Na época, o procurador escreveu que, caso Renan fosse eleito, uma reforma contra a corrupção dificilmente seria aprovada. O senador Davi Alcolumbre venceu a disputa para a presidência do Senado na ocasião. Para o relator do caso, o conselheiro Otávio Rodrigues, Deltan ultrapassou os limites da crítica.
Reduzir este caso a um debate sobre liberdade de expressão é ignorar os imensos riscos à democracia quando se abrem as portas para agentes não eleitos, vitalícios e inamovíveis disputarem espaços, narrativas e, em última análise, o poder com agentes eleitos, dependentes do sufrágio popular periódico e com a imagem estigmatizada ao que ocorre em todo o mundo por atuarem nos difíceis ambientes políticos partidários.
A punição de censura atrasa a progressão na carreira de procurador e serve de agravante em outros processos. Após a decisão do Conselho, os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná manifestaram solidariedade e apoio a Deltan Dallagnol. O grupo alega que a punição diminui o espaço de membros do Ministério Público para a democracia do país e alertam para a perda de liberdade de expressão. E agora há pouco, Lívia, o senador Renan Calheiros também se manifestou pelo Twitter. Ele disse que a advertência do CNMP é branda para a odiosa perseguição de Deltan Dallagnol contra ele e que ele também entrará com uma ação civil para reparação de danos morais. Lívia.
Vinícius, lembrando que Deltan foi afastado, né? Ele se afastou recentemente do comando da Lava Jato, houve repercussão da oposição, né? Ou seja, ele está no noticiário aí nos últimos tempos, bem evidente.
O Deltan Dallagnol ganhou muita notoriedade justamente com a Lava Jato, né? Ele, recentemente, ele se afastou alegando um problema pessoal, precisava de mais tempo para cuidar da família devido a um problema também de saúde da filha. Fato é que esses processos contra ele estavam sendo prescritos por conta de adiamentos nesses julgamentos, muito por conta das decisões do ministro Celso de Mello, que acabou se afastando também por problemas de saúde, e aí quando o caso caiu para o ministro Gilmar Mendes, ele liberou para o processo em análise. Lívia.
Vinícius, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.
Boa tarde.
Agora são 4:18 IPEA mantém previsão de queda no PIB em 6% nesse ano e retomada lenta em 2021. De acordo com o Instituto, o pior do efeito da crise sanitária na economia já ficou para trás. O órgão defende, no entanto, mais incentivos para as micro e pequenas empresas. O diretor de Estudos e Políticas Setoriais do IPEA, André Tortato Hauen, destaca que o crédito é fundamental.
A OCDE chegou a falar em 9% se nós tivéssemos um repique, uma segunda onda de contaminação, mas a nossa equipe de macroeconomia preveu uma diminuição de 6% do PIB ao final deste ano. Mas eu destaco principalmente aqui a concessão de empréstimo para micro e pequenas empresas, de modo a garantir a preservação do tecido produtivo. A gente entende que a tração econômica da economia brasileira depende desse substrato de micro e pequenos empresários, inclusive desses microempresários que estão muito próximos da informalidade.
Em audiência no Congresso nesta terça-feira, o diretor do IPEA reiterou que a situação fiscal do país exige cuidados. André Tortato Hauen acrescenta que as projeções dependem, claro, do arrefecimento da pandemia. Uma possível segunda onda de infecções de coronavírus rende discussões e questionamentos dos infectologistas. Também em conferência com os parlamentares, o coordenador do Comitê Científico do Nordeste, Sérgio Rezende, aposta em uma superação.
A tragédia brasileira de viver a pandemia sem coordenação federal seria ainda mais grave se nós não tivéssemos o SUS, o sistema que nós temos único de saúde. Felizmente, a fase aguda da epidemia está passando e, apesar das dificuldades, o país tem menos óbito por milhão de habitantes do que alguns países desenvolvidos. A sociedade brasileira aprendeu a conviver com essa doença. Essa crise está sendo superada, tem 32 vacinas sendo testadas, 8 em fase 3, de modo que estamos confiantes em que mais alguns meses essa crise será superada e vamos então retomar as condições de vida.
Sérgio Rezende lamenta a falta de coordenação federal para o enfrentamento ao coronavírus. Os especialistas afirmam que a doença não poderia ter sido tão politizada por prefeitos, governadores e pelo presidente da República. Agora são 4 horas e 20 minutos. Vamos agora com as informações do repórter Vitor Moraes.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Parasitas, combate fraudes e saques indevidos do auxílio emergencial. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária, todos aqui na capital paulista. Segundo as investigações, pelo menos 4 servidores públicos com acesso ao Cade Único eram cooptados pela quadrilha para alterarem a data de nascimento, o endereço de pessoas ou criarem cadastros fictícios. Os membros da associação criminosa ligavam no canal de atendimento da Caixa Econômica Federal e solicitavam o encaminhamento dos cartões para os endereços muitas vezes repetidos, o que chamou a atenção da Polícia Federal. 4 servidores públicos do Centro de Referência de Assistência Social, do CRAS, fizeram pelo menos 12 mil cadastros irregulares ou fictícios, segundo o delegado da Polícia Federal, Alberto Ferreira Neto.
Aqui nós temos necessariamente de ter alguém fazendo o cadastramento falso desses benefícios. Isso faz a emissão de um cartão denominado cartão cidadão. Esse cartão cidadão, ele tem de ir para algum endereço, né? Até nesse cruzamento nós conseguimos hoje, fazendo análise de massa de dados, identificar diversos cartões indo para um mesmo endereço, né? E isso sugere sim uma fraude.
Aí, portanto, o delegado da Polícia Federal, Alberto Ferreira Neto, os membros dessa associação criminosa, eles se dirigiam então até uma lotérica situada na zona sul de São Paulo e efetivavam a confirmação de senhas com o auxílio de uma funcionária do estabelecimento que recebia cerca de R$30 para cada senha. Até o momento, 2 lotéricas foram identificadas. Os investigados vão responder por furto qualificado e a associação criminosa, podendo pegar até 11 anos de prisão.
E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tirou da Lava Jato, no Paraná, um processo em que Romero Jucá e Valdir Raup são acusados de corrupção e lavagem por suposto recebimento de propinas em contratos da Transpetro. O destaque de Leonardo Martins.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acaba de acabar, mesmo com um empate, essa sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou decidindo favorável aos 2 ex-senadores da República, Romero Jucá e Valdir Raup, tirando da 13ª Vara de Curitiba, onde acontece a Operação Lava Jato, 2 processos contra eles e jogando para a Justiça Federal de Brasília. Os votos a favor foram de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, Lewandowski. Então, que a segunda turma tirou da Lava Jato, o processo em que os senadores são acusados de corrupção e lavagem por suposto recebimento de propinas em contratos da Transpetro. A ação agora sai da vara de Curitiba, onde acontece a Operação Lava Jato, e será julgada na Justiça Federal de Brasília. Os dois ministros acolheram esse recurso da defesa de Romero Jucá e também de Raup, sob argumento de que o caso não tem relação com o esquema de corrupção na Petrobras, controlada pela Transpetro. Os ex-senadores foram acusados de receber propinas por intermédio de Sérgio Machado, que é o ex-presidente da subsidiária. Sérgio Machado, que apareceu no famoso áudio de 2016, então com o ex-presidente Michel Temer, o famoso áudio do "tem que manter isso aí, viu?", está relacionado a esse caso, que o senador Romero Jucá, também tá Temer, foi absolvido pela Justiça Federal. Em delação premiada, o Sérgio Machado afirmou que Jucá recebeu em 2008, junto com outros políticos do MDB de Roraima, 1,3 milhão de reais na NM Engenharia por contratos na Transpetro. Já Raup foi delatado por ter recebido 1 milhão de reais em 2012 da Odebrecht, também em troca de contratos na subsidiária da Petrobras. Eu abro aspas aqui, Lívia, para a decisão do Lewandowski, que decidiu favoravelmente aos senadores. A míngua de conexão com infrações no âmbito da Lava Jato, verifico que o enredo está relacionado à atuação de Jucá enquanto senador no Distrito Federal. No mesmo sentido, em relação ao recorrente Vadir Raup, não foi possível reconhecer a 13ª Vara Federal da Lava Jato como juízo universal, competente para julgar qualquer caso de corrupção no país. Lewandowski, então, falando que a vara da Lava Jato não precisa julgar todos os casos de corrupção no país. Além de Lewandowski e Gilmar Mendes, votaram e participaram Edson Fachin e Carmen Lúcia, que votaram contra aos senadores. Foi um empate, mas como há uma regra no Código de Processo Penal em que, em caso de empate na segunda turma, em turmas do Supremo Tribunal Federal, a vitória vai a favorável ao réu. Então a vitória aí acabou beneficiando os caciques do MDB, Romero Jucá e Valdir Raup. Lívia.
Leonardo, com notícia de última hora, muito obrigada pelas informações.
Imagina, boa tarde.
Agora são 4h25, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário, ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os Pingos nos Is.
De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, este é o Jovem Pan agora, neste momento são 4 horas e 28 minutos, faz 22 graus na capital de São Paulo, 24 graus na capital do Rio de Janeiro. Mais uma candidatura confirmada para a Prefeitura de São Paulo, a informação é de Vinícius Nunes.
Rede Sustentabilidade lança Marina Elou como candidata à Prefeitura de São Paulo. O evento que confirmou a deputada estadual aconteceu pela internet e foi transmitido nas redes sociais do partido nesta terça-feira. Segundo Marina Elou, o programa da sigla está concentrado no saneamento básico, acesso ao verde e na qualidade do ar. Ela ainda defende que a candidatura de centro-esquerda tem espaço na capital paulista, como uma alternativa de diálogo e de oposição ao governo federal.
Um projeto de inovação, um projeto que tenha um modelo de sustentabilidade, de desenvolvimento e de combate às desigualdades como centro, mas que não esteja preso a nenhuma amarra, a nenhuma polarização, que quebre com esse modelo de polarização que está sendo tão nocivo para a nossa democracia.
Quase sem tempo de TV e fora dos debates, a sigla pretende alcançar o eleitorado a partir das redes sociais. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta que a campanha deve fugir da tática por ela chamada de política da lacração.
Hoje nós temos no Brasil, não é, um monte de gente que viraram verdadeiros políticos lacraia. É aquele que lacra para ganhar e depois vira uma lacraia para ferrar o povo na hora de governar.
Para a ex-senadora, o lançamento de uma candidata mulher pela Rede Sustentabilidade em São Paulo é importante para mostrar novas formas de governo. O partido lançará também 38 candidatos à Câmara Municipal, sendo 15 mulheres.
Vamos aos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, a semana já começou intensa. É a reta final das eleições por lá. E quem acompanha tudo é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo, e traz agora os destaques para a gente. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, é uma semana agitada nessa reta final das eleições e uma semana cheia de viagens. O presidente Trump visita 3 estados, a Flórida, a Carolina do Sul e Michigan. Joe Biden também vai até Michigan e ontem ele esteve na Pensilvânia, o estado onde ele nasceu. Biden comentou as afirmações do presidente Trump sobre a possibilidade de uma vacina contra a Covid-19 antes do dia das eleições, em 3 de novembro. Ele falou que quer saber o que os cientistas acham, que se os cientistas disserem que há mesmo uma vacina segura e eficaz contra a doença, mesmo nesse prazo tão curto, então Biden disse que vai sim tomar essa vacina, mesmo que isso custe a ele uma vitória nas urnas. Agora, ele também acusou o presidente Trump de disseminar informações falsas e de brincar com a política. Disse que muita gente pode ter medo de tomar a vacina, mesmo com cientistas dizendo que é segura e é eficaz, por causa da postura do Trump. E o Trump rebateu, disse que o Biden e a vice da chapa dele, a Kamala Harris, têm uma retórica antivacina perigosa. Ele disse que os dois deveriam pedir desculpas aos Estados Unidos por isso. Agora, essa não foi a única fala polêmica, né, nessa semana, uma semana mais curta. Ontem foi feriado, dia do trabalho aqui nos Estados Unidos, mas como eu disse, essa é uma semana, sim, agitada, porque é a reta final da corrida eleitoral. O Trump também disse que ele pensa em aumentar ainda mais as tarifas sobre produtos importados da China e talvez até desassociar completamente a economia norte-americana da economia chinesa. Trump disse que faria isso para melhorar a economia americana. Ele também disse que a economia por aqui está com uma recuperação muito rápida, a recuperação mais rápida da história dos Estados Unidos. Então, é claro, uma fala, né, nesse período de campanha eleitoral para tentar convencer o eleitorado de que ele tem controle sobre essa situação, apesar dos impactos econômicos, dos impactos de saúde, claro, da pandemia de Covid-19. Eu continuo por aqui acompanhando, então, essa semana intensa, cheia de eventos de campanha dos dois candidatos, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo.
Obrigada, Mari. Mais cedo, um caminhão carregado de carnes foi saqueado após tombar na rodovia Regis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, em São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 289 e ninguém ficou ferido. Enquanto o atendimento não chegava, pessoas que estavam na região pegaram as peças de carne e chegaram até a atravessar a pista enquanto veículos passavam, como nós podemos acompanhar no vídeo, que você que acompanha agora aqui a Panflix, após a chegada, os saques só acabaram após a chegada de uma viatura meia hora depois do acidente. Agora são 4 horas e 34 minutos e as escolas retomaram as atividades presenciais nesta terça-feira em São Paulo. Destaque é do repórter Marcelo Matos.
Olá, Lívia, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Nós falamos aqui de Sorocaba, estamos aqui no pátio, né, da escola professora Ana Cecília Martins. Hoje nós tivemos a volta segura, o retorno, que é opcional no estado de São Paulo para as escolas em regiões há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo e que são autorizadas pelo município, é o que aconteceu aqui em Sorocaba. Já em São Paulo, o prefeito Bruno Covas vetou esse retorno nesse momento, nesse mês de setembro. Então, qual que é a regra, né? Elas, 20% máximo, portanto, em relação à utilização, as escolas estaduais. As do município, nós temos aqui, portanto, em privadas, municipais e privadas, 35%, e a infantil, 20%, e fundamental e médio também haverá o horário reduzido e a carga reduzida também a partir de hoje. Claro que com todos os cuidados de higienização, limpeza, lógico, dos locais de ensino. Quem acompanhou esse processo aqui em Sorocaba foi o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, que falou desse primeiro passo.
Bom, primeiro a gente tem que cumprir algumas condicionalidades, né? A premissa principal é a saúde, é a segurança, em primeiro lugar, de todos os nossos profissionais, dos nossos estudantes. O retorno precisa ser extremamente seguro e a gente vai avaliando a cada momento o mês, durante o mês de setembro, para termos certeza se realmente conseguimos retornar no mês de outubro ou se ainda teremos novos adiamentos ou uma nova marcação de data. Mas ter atividades presenciais de reforço somente para aqueles que desejam, inclusive para os próprios profissionais, né, os professores também tendo a opção ou não de fazer atividade presencial em algo que vai sendo trabalhado, construído pela escola, é uma opção. A gente sabe que a angústia e o desejo dos nossos estudantes é muito grande, então ter algum momento onde eles possam, ainda que algumas vezes na semana, estar em conjunto com toda a segurança é importante.
Muito bem, agora vamos conversar com o secretário Rocieli Soares para o passo mais importante, mais difícil, um tema bastante delicado, né? O retorno presencial às escolas estaduais. Vamos ouvi-lo.
Em relação à volta do presencial, acho que o que é importante salientar é, nós temos que ter, nos primeiros 14 dias, 80% da população de todo o estado morando em uma região amarela. Hoje nós já cumprimos esse indicador, nós temos 95% do estado na região amarela. E nos últimos 14 dias, que fecham essa sequência de 28 dias que antecedem a volta às aulas, deve estar 100% do estado no amarelo. Hoje ainda não chegamos a 100% do estado no amarelo. Esta avaliação só poderá ser feita na próxima semana, quando tivermos os novos indicadores do estado. E aí, esta é uma das condicionalidades. Lembrando que teremos outras condicionalidades que precisam ser estabelecidas, que precisam ser observadas, né, pela área da saúde, pelos acontecimentos que temos a cada semana, a cada dia, em cada uma das regiões.
Portanto, Lívia e ouvintes, internautas da Jovem Pan, nós falamos aqui de Sorocaba para acompanhar o retorno aí das aulas, são aulas de reforço, lembrando que também o aluno pode optar por fazer ou não, o professor também, não há uma obrigatoriedade nesse momento ainda, então há professores que preferiram não retornar, há alunos também que preferiram não retornar, as turmas serão reduzidas, com todos os cuidados também de distanciamento social nas salas de aula. Tá legal, Lívia? Daqui a pouco voltamos com outras informações, até mais!
Muito obrigada, Marcelo. Vamos voltar à notícia sobre o caminhão que tombou na rodovia Regis Bittencourt e teve a carne de carga saqueada. Nós temos imagens para você que nos acompanha ao vivo pela Panflix. Você pode observar o caminhão refrigerado tombou no acostamento da rodovia e enquanto a polícia não chegava, alguns moradores ali da região aproveitaram para levar a carne até pelo acostamento, arrastando a carne em meio à terra. Por volta das 8 horas da manhã, era possível ver algumas pessoas tentando atravessar a via carregando as peças. O saque só acabou com a chegada de uma viatura meia hora depois do acidente. O caminhão transportava mais de 25 toneladas de carne que seriam levadas até a cidade de Leme, no interior de São Paulo. A motorista deixou a cidade de Caçapava do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, na noite de sábado. A motorista disse que tombou o caminhão, para evitar um acidente e não bater no veículo da frente após o trânsito parar subitamente. Ela não conseguiu frear. Então, as imagens para você que nos acompanha, pessoas saqueando a carne, arrastando pela rodovia. O fato é que aconteceu na manhã de hoje. Agora são 4 horas e 39 minutos e em entrevista ao programa Pânico desta terça-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o tweet da Secretaria de Comunicação em resposta ao humorista Marcelo Adnet. Sobre isso, o Vitor Brown tem os detalhes pra gente.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Parasitas, combate fraudes e saques indevidos do auxílio emergencial. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária, todos aqui na capital paulista. Segundo as investigações, pelo menos 4 servidores públicos...
Bom, agora sim nós vamos para o destaque de Vitor Brown. Vamos acompanhar.
Bancos brasileiros já estão se preparando para a chegada do PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos que será lançado ainda este ano. Na plataforma será possível transferir dinheiro sem restrição de horário e em qualquer dia da semana, sem pagar as tarifas de TED ou DOC. Os primeiros cadastros serão aceitos a partir de outubro e a operação plena começa em 16 de novembro. O chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Diogo Silva, diz que o BC já está trabalhando na nova ferramenta.
Até porque os prazos são desafiadores, então a gente quer, quando chegar a proposta para o Banco Central, a gente já vem construindo aqui na nossa cabeça o que a gente quer em termos de padrões para a gente poder colocar no normativo.
O pagamento pelo novo sistema poderá ser realizado de diferentes formas, sendo que o mais comum será por meio de QR Code. O coordenador do projeto de implementação do PIX do Banco Central, Breno Lobo, diz que as instituições não serão obrigadas a oferecer os códigos como opção para transferências.
Não tem essa obrigação das instituições participantes ofertarem os QR Codes para os estabelecimentos comerciais, né, para recepção. Mas, obviamente, é uma fonte, né, de receita ali para o banco. Ele já está adequando todos os seus sistemas, então, obviamente, a gente espera que todos eles ofertem.
O analista da Unidade de Gestão de Soluções do SEBRAE, Hugo Lumazini, avalia que a chegada do novo sistema vai aumentar a concorrência entre os bancos.
No final, todos nós somos impactados positivamente, porque somos clientes e temos, obviamente, redução de custos, impactos significativos, melhoria dos serviços. Então isso é muito interessante.
A ideia é que o pagamento via PIX seja oferecido em lojas online como alternativa ao cartão de crédito ou boleto bancário, esteja disponível em contas de consumo como água ou luz e seja usado para o pagamento de impostos e taxas.
O fim de semana foi marcado por aglomerações em praias, bares, parques e represas em quase todo o país. Mas nem tudo foi diversão. A Nicole Fusco traz as informações. Olá, Nicole.
Olá a todos, nós falamos neste momento da estação de bombeiros aqui na represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, para falar sobre as tragédias que aconteceram neste feriado prolongado, no final de semana e também nessa segunda-feira, 7 de setembro, porque aqui no estado de São Paulo foram registrados pelo menos 13 óbitos, sendo 3 em Guarujá, 1 em Bertioga, 3 em Mongaguá, 1 em Ubatuba, 1 no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Avaré, e 4 na região metropolitana de São Paulo. Além disso, 2 pessoas continuam desaparecidas e, ao todo, só considerando sexta, sábado, domingo e segunda-feira, o Corpo de Bombeiros fez cerca de 380 salvamentos. A gente vai conversar agora com o tenente Lucas Sendim, que vai dar mais informações para a gente sobre essas ocorrências. Tenente, obrigada por falar conosco. Queria começar te perguntando justamente sobre esse volume de ocorrências que vocês tiveram durante esse feriado prolongado. Vocês estavam esperando esse número de ocorrências?
Bom, acreditamos que a gente não estava esperando só esse número enorme de ocorrências, né? Devido à pandemia e o Covid que ainda está sendo realizado. Foi um número muito próximo aí do que a gente está acostumado na época de Operação Verão, então para nós foi um pouco fora do comum nesse período.
Perfeito. Não, e em relação também, a gente viu que alguns desses casos foram relacionados a pessoas que tinham ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica ou então que estavam em locais que estavam ali fechados, né, com algumas faixas, para as pessoas não entrarem nessa, esses perímetros que estavam fechados pelos guardas-vidas. Quais são as recomendações que vocês dão para as pessoas, até porque a gente deve ter uma semana ainda de bastante calor, um final de semana também bastante quente. Quais são essas recomendações?
Bom, a prevenção nunca pode parar. Então, dessa forma, a dicas de prevenção que podemos indicar seria sempre que for frequentar a praia, for se banhar nas águas, prevalecer por locais onde há pontos de prevenção de há guarda-vidas. E nisso, comentar e junto com guarda-vidas e verificar qual que é o melhor ponto para adentrar na água devido à geografia do local, né? Para não se colocar em risco à toa. Outra dica também é, toda vez que for fazer a ingestão de bebida alcoólica, não entrar na água. No máximo, entrar até a altura do joelho para diminuir um pouco a temperatura, né? Que nós estamos em temperaturas grandes aí de calor, né? E também poder prevalecer pela segurança da pessoa na sua área de lazer.
Perfeito. A gente conversou agora, então, com o tenente Lucas Sendim, que deu mais informações sobre as ocorrências deste final de semana. E aqui, da represa de Guarapiranga, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. E o Rio de Janeiro também registrou ocorrências de afogamento durante o feriado. Os detalhes a gente confere com Rodrigo Viga.
Exatamente. Maraquita relativamente calmo no Rio de Janeiro. Mas foi um feriado prolongado, de praias cheias, vocês estão vendo aí, terça-feira, muita gente no banho de sol, o que é proibido, continua proibido, mas as pessoas estão dizendo que deram um grito na independência nesse 7 de setembro, independência das regras, querem viver a vida como se não houvesse amanhã. Mar agitado durante o feriado prolongado, de praias cheias e muitos registros de mortes, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro. Em Ipanema, adolescente de 14 anos de idade, morreu afogado, o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira. Em Piratininga, outro jovem também, na região metropolitana, morreu afogado em uma praia. Um militar do Exército também se afogou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, 20 anos de idade, veio da Serra para curtir uma praia aqui no Rio de Janeiro. E aí acabou sendo engolido por uma vala e foi levado pela correnteza. E no Rio Guandu, na Baixada Fluminense, nós ainda tivemos também um menino que foi nadar com amigos e acabou sendo levado pela correnteza. São pelo menos 4 registros até agora, 2 confirmações de morte. As outras 2, infelizmente, devem ser confirmadas a qualquer momento. Como eu disse, foi um feriado de praias lotadas, de bares também cheios aqui no Rio de Janeiro, motivando um certo alerta entre médicos, especialistas e infectologistas, porque a tendência das estatísticas da Covid-19 continua sendo de queda, de declínio aqui do Rio de Janeiro. Mas essas concentrações e aglomerações que não se fazem apenas aqui na faixa de areia, mas também no transporte, no deslocamento, essas aglomerações, elas podem gerar uma continuidade da primeira onda ou até mesmo a segunda onda da Covid-19. A doença já fez por aqui mais de 16.600 óbitos confirmados. Quase 235 mil pessoas pegaram coronavírus e conseguiram se recuperar. A boa notícia é que mais de 200 mil pessoas foram contaminadas, pacientes de Covid-19, e conseguiram se safar. Para fechar, amigos ouvintes internacionais da Jovem Pan, fontes da PAN aqui no Rio de Janeiro, Dizem que a vacina da Fiocruz contra o coronavírus, aquela, uma parceria com Oxford, com a Universidade de Oxford, que estava prevista inicialmente para ficar pronta agora em dezembro, deve acontecer somente no início do ano que vem, provavelmente no fim de janeiro, início de fevereiro. Estão sendo feitos os testes, as avaliações, para que quando ela for colocada na praça seja o mais seguro possível. Ainda tem, depois que definir público-alvo, né? Público prioritário, o Brasil é continental, tem uma longa extensão territorial e mais de 210 milhões de habitantes. Portanto, a vacina só deve ficar pronta, da Fiocruz, entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4h49. A Polícia Federal realizou hoje uma operação que mira contrabandistas de veículos de luxo. Foram apreendidos carros com valor de até 2 milhões de reais. A informação chega agora ao vivo com a repórter Beatriz Mofredini, que tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Foi isso mesmo o que aconteceu, Lívia. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de participar de um esquema de contrabando de veículos de luxo no Paraná. Deflagrada nesta terça-feira, a Operação Super Trunfo cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Maringá e de Cândido de Abreu. Os investigados, que pertencem todos os 3 à mesma família, são suspeitos de fraudar documentos de exportação para enviar carros da Europa para o Paraguai, onde eles eram licenciados e depois trazidos aqui para o Brasil. Uma vez aqui no país, os veículos de luxo circulavam pelas ruas brasileiras com as placas ainda do Paraguai, então eles não pagavam nenhum tipo de imposto aqui do Brasil. O chefe da Delegacia de Polícia Federal em Maringá, delegado César Luiz Busto de Souza, que conversou com a gente agora há pouco, disse que essas investigações já duram há mais de 2 anos e que essa operação da Polícia Federal contou com cooperação internacional. Vamos ouvir.
É provável, sim, que haja algumas irregularidades no Paraguai. Segundo levantamos durante o procedimento investigativo, há alguma fraude documental da remessa desses veículos da Europa para o Paraguai. No Paraguai, uns 3 anos atrás, houve um evento, uma investigação que a Interpol capitaneou na ocasião, que identificou a remessa de mais de 200 carros furtados ou roubados na Europa e que foram encaminhados para o Paraguai mediante irregularidades documentais. E esses carros eram todos do mesmo tipo que nós estamos apreendendo hoje.
Como a gente ouviu, então, o delegado da Polícia Federal de Maringá, é provável que esse caso ainda tenha outros desdobramentos, mesmo no Paraguai, e também, além dos mandados de prisão e de busca e apreensão que a gente já falou, que foram expedidos e cumpridos hoje, a Justiça também determinou o bloqueio de 15 milhões de reais em veículos, imóveis e em contas bancárias vinculadas, então, aos 3 presos aí na operação. As investigações também apontam a aquisição de outros automóveis de luxo no Brasil e diversos bens em imóveis pagos com operações ilegais. Por isso, além de responder por contrabando, os 3 investigados também vão responder aos crimes de evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro, Lívia.
Obrigada, Bia. E após queda histórica, agora são 4 horas e 51 minutos. A Câmara dos Deputados deve fazer apenas uma sessão nesta semana. Levi Guimarães.
O Congresso vai ter uma semana em ritmo lento. Após o feriado de 7 de setembro, apenas uma sessão está prevista para acontecer na Câmara dos Deputados na quarta-feira. O motivo é a realização de convenções partidárias para as eleições municipais, cujo prazo vai até o dia 16. Como os deputados se envolvem mais diretamente nas eleições para prefeito, muitos vão priorizar esses eventos nos próximos dias. A partir deste mês, parlamentares começam a reduzir o ritmo de trabalho em função das campanhas eleitorais. Oficialmente, elas começam no dia 27. Assim, líderes partidários querem aproveitar esse meio tempo para agilizar a tramitação de propostas importantes e, inclusive, restabelecer o rito normal de alguns projetos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que é possível acelerar as reformas tributária e administrativa, além do Pacto Federativo.
Voltamos ao eixo do nosso trabalho. A Câmara vai tratar da administrativa, o Senado do Pacto Federativo e o Congresso em conjunto da reforma tributária. Uma demonstração clara de harmonia entre a presidência da Câmara e a presidência do Senado, mas mais do que isso, entre deputados, deputadas, senadores e senadoras.
O primeiro passo é reinstalar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A intenção inicial de Maia era votar nesta semana um requerimento que autoriza a CCJ a funcionar de forma remota, mas a definição pode ficar para a próxima semana. Maia espera acertar os detalhes com o centro e a oposição. O líder do PT, deputado Enio Verri, defende que as comissões funcionem de forma parcialmente presencial para facilitar os acordos.
Não dá mais para se votar a urgência e diretamente ir para o plenário temas que são muito sérios para o futuro do Brasil e, principalmente, por serem muito sérios para o futuro, apresentem divergências. Por isso, é inevitável que essas comissões voltem a funcionar.
No Senado, a CCJ também deve ser reinstalada nas próximas semanas. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB, prevê o retorno aos trabalhos no dia 21 para fazer a sabatina de candidatos a ministro do Superior Tribunal Militar. Depois, o plenário do Senado pode ter sessões presenciais para votar indicações de autoridades. De Brasília, Levi Guimarães.
E a Unesp abre período para pedidos de isenção e redução da taxa do vestibular 2021. A informação chega com o repórter Alexandre Pitoli, do interior de São Paulo. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, a partir desta terça-feira, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, recebe pedidos para redução e isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2021. A taxa para o vestibular é de R$ 170,00. Todas as condições e pré-requisitos para a solicitação da isenção e redução da taxa, o vestibulando encontra no site www.vunesp.com.br. A inscrição para o vestibular 2021 da Unesp começa no dia 1º de outubro e segue até o dia 27 de novembro. Neste ano, serão oferecidas 7.630 vagas em 23 campi espalhados pelo interior do estado de São Paulo. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Muito obrigada, Alexandre. Agora são 4h56, o Jovem Pan agora está terminando. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Em seguida você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e toda a nossa equipe de comentaristas analisando os principais fatos do dia. Se você quiser rever qualquer notícia, é só acessar Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.